No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No dia 28 de julho é o Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais. Somente no Brasil foram quase 700 mil casos de hepatite A, B e C em 7 anos, com mais de 60 mil mortes. Boa tarde, Ana Rogers. Quando a gente era mais novinho, hepatite dava medo, né? Mas agora não se fala muito, mas é uma doença que ainda parte da população corre risco.
A gente tem o hábito aqui no Brasil, às vezes, de quando uma certa doença, digamos, entre aspas, sai de moda, né? As pessoas param de falar, mas elas não deixam de existir, né? Acontece isso com outras doenças também, então é importante que a gente possa falar sobre.
Eu tive um amigo na adolescência que teve hepatite e me impressionou muito porque ele ficou 40 dias, não podia sair da cama, aquela coisa toda. Mas tem dois importantes convidados que conhecem bem o assunto. É a Juliana Ribeiro, que é enfermeira gerente de educação continuada da FID, que é a Fundação Instituto de Pesquisas e Estudos de Diagnóstico por Imagem. Juliana, boa tarde, seja bem-vinda ao Observatório.
Olá, boa tarde.
Juliana, por que se fala pouco da hepatite? Embora a gente está com sarampo, febre amarela, H1N1, enfim. Não se fala muito de hepatite, embora são 60 mil casos em 7 anos, mas eu considero uma vida importantíssima, né? 60 mil já mortes é um dado razoável.
O que a gente percebe, por ser uma doença bem silenciosa, né? Então a gente acaba não tendo tanto acesso a essa patologia. O que a gente busca, né, e tenta, com o governo vem com várias campanhas e a gente também vem participando pela FID, incentivar a população, trazer essas informações, né, em fase de campanha, por ser uma patologia que demora para aparecer os sintomas.
Muito bem. O nosso outro convidado é Eduardo Lima, que é farmacêutico, bioquímico e gerente de projetos da Associação Brasileira de Portadores de Hepatite. Eduardo, seja bem-vindo ao Observatório.
Muito obrigado, Joel. É sempre bom a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre as hepatites, né? Eu falo sempre que ela é duplamente silenciosa. Poucas pessoas falam e demora muito para dar sintoma, então isso é muito ruim.
Muito bem, é uma doença silenciosa que demora para dar o sintoma, e que sintomas são esses?
Olha, são vários sintomas, né? São todos os sintomas que estão ligados ao fígado. Então a pessoa pode, em alguns tipos de hepatite, as pessoas podem apresentar icterícia, ficar toda amarela, urinar escuro, fezes brancas. Mas mais na hepatite A, que é aquela hepatite que a gente é contaminado através de uma contaminação orofecal, né? Higiene, pós-enchente, né? Esgoto não tratado. Tem a hepatite B também, que é uma doença, é considerado pelo Ministério da Saúde como uma doença sexualmente transmissível. Então ela é transmitida através do sexo, como HIV. E a hepatite C, que ela é a que tem menos sintomas, mas é uma das mais, um dos vilões aí que a gente tem.
E essa que dá óbito.
Essa também dá óbito. A B também dá, mas a C, não tratada, como ela demora muito para aparecer, o sintoma, que é aquela barriga d'água, né, a febre, dor, mas muito no fim já, assim, quando a manifestação dos sintomas é muito tardia, pode levar 20, 30 anos.
Por que se fala pouco da doença?
Olha, eu acho que a gente não tem ninguém famoso que morreu de hepatite. Acho que deve ser isso. Que assumiu que morreu de hepatite. Tem muita gente famosa que morreu. Você sabe que no passado, o pessoal que jogava bola, eles usavam uma injeção para dar aquela turbinada, né? Chamava glucanergan. Não existe mais, é proibido, etc. Mas na época, no vestiário, os caras faziam uso da seringa compartilhada. Pra você ter uma ideia, teve um time de futebol no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, que morreu todo mundo, cara. Não ficou ruim pra contar a história. Todos eles morreram de hepatite, não de uma vez, mas foram morrendo aos poucos. Então essa também é uma via de contaminação, compartilhamento de seringas, esse tipo de coisa.
Isso é uma doença que é difícil, as pessoas não diagnosticam facilmente por sintomas, né? Já que eles aparecem numa fase tardia. Que tipos de exame as pessoas podem fazer para saber se tem hepatite, né? Mesmo que elas ainda não tenham esses sintomas. E se existe alguma predisposição, além de ser viral, se existe alguma pessoa que tenha uma predisposição e por isso ela tenha que fazer exame sempre na vida. Queria que você explicasse um pouquinho esse quadro. E se o nosso sistema de saúde está preparado para fazer esse tipo de exame, se é falta mesmo de informação ou se também não tem esse atendimento.
As hepatites B e C, elas são facilmente identificáveis através de um teste rápido, que é um furinho no dedo. Em 5, 7 minutos você tem a resposta do teste. É muito rápido. A predisposição, por exemplo, nos casos de hepatite C, como a maioria das pessoas que foram contaminadas no passado através de transfusão de sangue, então quem tem mais de 40 anos, se não sabe se recebeu ou não transfusão de sangue, é bom fazer o teste rápido. Ele está disponível nos postos de saúde, né? Nem todos têm, mas tem que buscar. E a BPH está fazendo testes rápidos de hepatite hoje num ponto em São Paulo, que é o Hipercenter Andorinha, e amanhã e sábado nos três terminais rodoviários de São Paulo, Jabaquara, Barra Funda e Tietê, que é o maior deles, né? Então nesses locais aí, então como que a coisa funciona? A pessoa vai e faz o teste. Caso dê a gente, a pessoa é orientada a procurar o médico dela, procurar o SUS ou procurar a própria Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite, aqui em São Paulo, através do telefone 3251-1888.
Até o final do programa você repete.
Eu vou repetir várias vezes 3251-1888, porque 3251-1888 é muito importante para as pessoas saberem.
Muito bem, o Juliana, o Eduardo falou das dificuldades e não só da comunicação. Como é trabalhar com esse assunto dentro de uma fundação para sensibilizar, inclusive desenvolver uma campanha?
Como a FID tem aí 85 unidades, né, espalhada por todo São Paulo e um pedacinho lá em Goiás, essa campanha surgiu, né, porque conta mesmo dessa falta de propaganda, de campanha para uma doença tão perigosa e silenciosa, né? Então, a gente trabalha com vários tipos de campanha ao longo do ano e fazer parte dessa campanha de hepatite traz até um pouco de alívio, né? Com a nossa responsabilidade com o público, né? Com esse grupo que é tão carente de informação. E a campanha está acontecendo em 36 unidades da FID. A gente está com folhetos explicando para os pacientes, entregando, pedindo para que eles tenham conhecimento do conteúdo do panfleto, né? Então,
a grande dificuldade, que me parece, pela fala de vocês dois, é que não existe uma política pública, assim, com uma certa constância. O que falta ao governo? Interesse?
Eu acho que assim, não é que não existe uma política pública. Existe sim uma política pública do Ministério da Saúde.
Eficiente?
O que acontece, na minha avaliação, é que as hepatites, dentro do Ministério da Saúde, elas estão num departamento, que é o departamento de HIV, hepatites virais e DST. E a hepatite, quando você, diante do quadro do HIV, que é uma doença mais que chama mais atenção, eu costumo brincar o seguinte: a gente está aqui na Paulista. Se você for aqui na Paulista, lá fora, qualquer pessoa para um garoto na porta do objetivo aqui e pergunta para ele o que é AIDS, ele sabe. Se você perguntar o que é hepatite, ele não vai saber. Com sorte, talvez, ele te descreva o quadro da hepatite A. Existem 5 tipos de hepatite, né, identificados com vírus. Cada vírus causa um tipo de hepatite. Nós temos a hepatite A, que é aquela que a pessoa contrai através de contaminação orofecal, etc. e tal, higiene. Nós temos a hepatite B, que aí é outro vírus, um vírus diferente, um tratamento diferente, que é a maior parte das pessoas é contaminada através de relação sexual não protegida. Nós temos a hepatite C, que é um outro tipo de vírus que a pessoa contrai através de transfusão, compartilhamento de seringa, etc. E nós temos a hepatite D e E, que no Brasil a incidência é perto de zero, ela está mais presente nos países asiáticos e africanos.
Muito bem. Participe, Ivi, perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem. Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem OMS lança relação de exames essenciais para detectar doenças mais comuns. A Lei da Letra, de Nova York, traz as informações.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, revela que muitas pessoas não conseguem receber tratamento adequado de saúde pela falta de acesso a serviços diagnósticos. Em alguns casos, o paciente pode até receber o tratamento errado. A agência calcula que 46% dos adultos com diabetes tipo 2 sequer foram diagnosticados, o que traz sérios riscos para a saúde. No caso do HIV ou da tuberculose, a falta de diagnóstico rápido e correto aumenta as chances de contágio. Para tentar resolver essas questões, a OMS está lançando a primeira lista de diagnósticos essenciais, um catálogo com os testes necessários para diagnosticar condições de saúde mais comuns. O diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, declarou que receber um diagnóstico correto é o primeiro passo para obter tratamento eficaz. Para ele, nenhuma pessoa deveria sofrer nem morrer pela falta de exames de saúde. A lista foca em exames de sangue e de urina, a maioria essencial para diagnosticar condições básicas, e outros 55 testes são para detectar doenças prioritárias, como HIV, tuberculose, malária, hepatite B e C, HPV e sífilis. A OMS explica que alguns exames essenciais podem diagnosticar com rapidez uma criança com malária ou uma pessoa com diabetes, por exemplo. Esse catálogo segue o mesmo modelo da lista de medicamentos essenciais, que vem sendo utilizada com sucesso há 40 anos, sendo uma referência na medicina. Da ONU News, em Nova York, Lê da Letra.
Muito bem, nós temos esse problema também aqui no nosso país em relação à hepatite.
Temos, Joel, infelizmente nós temos. Apesar do diagnóstico ser fácil, ele não é muito divulgado. Então, só nessa. Por isso que tem esse Dia Mundial de Luta, dia 28. Mas um dia é pouco. A gente fala que julho é o julho amarelo, onde a gente está sempre trabalhando com a divulgação da hepatite. Por exemplo, hoje nós temos um ponto em São Paulo que está sendo feito o teste, que é no supermercado Andorinha, na Zona Norte. Mas amanhã e sábado nós vamos estar nos 3 terminais rodoviários, Tietê, Jabaquara e Barra Funda. Os 3 têm acesso no metrô, a pessoa pode ir lá, vai ter um espaço lá onde as pessoas estão fazendo teste rápido de hepatite C.
Exame simples,
O teste é um furinho no dedo, pega uma gotinha, coloca na placa, coloca na lâmina, aguarda 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo e já dá o resultado.
Deu resultado positivo?
Deu resultado positivo, a pessoa é orientada a procurar o seu médico, o SUS, um posto de saúde, ou a própria Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite. Em cada ponto tem o endereço da BPH, que é Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 7º andar, O telefone é 3251-1888. E quem quiser pode acessar o site para agendar uma consulta também lá. Que se a pessoa tem hepatite, a pessoa que já tem hepatite e sabe que está nos ouvindo, pode entrar no site www.abph.org.br, www.abph.org.br. Ele tem lá um espaço onde ele pode solicitar agendamento de uma consulta ou de um exame fibroscan, que é o exame que o paciente que tem hepatite tem que fazer para saber qual é o estado do fígado dele, para poder fazer o tratamento mais adequado.
Vamos agora para um recadinho para os nossos ouvintes. Estamos no ar na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde, pela São Paulo 93,7 FM ou em Ribeirão Preto 107,9 FM ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa.
Ao som de Titãs ou Pulso, uma música composta por Arnaldo Antunes, que critica a sociedade doente que vivemos, jogando nome, brincando com a sequência de doenças que as pessoas têm normalmente na sociedade, intercalando com os defeitos nossos, com a hipocrisia e o rancor.
Ainda é pulso. O corpo ainda é pouco. Assim.
Muito bem. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania, falando sobre hepatites virais, com Juliana Ribeiro, da FID, e o Eduardo Lima, farmacêutico bioquímico da Associação Brasileira de Portadores de Hepatite. Muito bem, agora nós vamos com a Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Casos de sífilis aumentam quase 30% em um ano no Brasil. Os casos de sífilis cresceram em 2016 no Brasil nas modalidades adquirida, contraída sexualmente por homens e mulheres, congênita, transmitida ao feto via placentária e gestacional. Conforme dados do Boletim Epidemiológico, em 2016, os casos de sífilis adquirida cresceram 27,9% em comparação com 2015. Entre as gestantes, o crescimento foi de 14,7% e a congênita aumentou 4,7%. Ao todo, em 2016, foram notificados 87.593 casos de sífilis adquirida, 37.436 casos em gestantes e 20.474 casos saúde da congênita. Foram 185 óbitos. A negligência com a saúde sexual é um dos fatores que contribuem para o problema. E para ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Lá você também fica sabendo como adquirir computadores, notebooks, servidores e CPUs para você, sua empresa ou ONG, por um preço justo, assistência técnica, garantia de um ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br e clique no banner Remaker. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia.
Eduardo, todas essas doenças graves estão voltando. O que está acontecendo com a saúde do país?
Eu estava brincando aqui, né, fora, longe do microfone, parece que a gente está voltando para a Idade Média, né? É, a sífilis, que está aumentando, ela tem um agravante ainda pior, que é a resistência bacteriana, né? Recentemente saiu na imprensa que apareceu mais uma bactéria que também é transmitida sexualmente, para a qual não há antibiótico. Então está na hora das pessoas voltarem a pensar em prevenção. Sexo sempre protegido. Não é uma questão de desconfiar do parceiro, não é nada disso. É uma questão de sobrevivência. Nós temos os meios para evitar. Nós podemos evitar com o preservativo o HIV, a sífilis, a própria hepatite B. Então, aviso aos adolescentes, à molecadinha de hoje e mesmo os mais velhos. Você sabe o que aconteceu? Uma coisa interessante, né? Com o advento dessas drogas para a disfunção erétil, o que aconteceu? As pessoas idosas que tinham uma vida sexual morno, quase apagada, quase zerada, passaram a fazer uso desses medicamentos e começaram a se divertir. Ótimo, maravilhoso que eles tenham tido a sua vida sexual restaurada. Só que como eles estão fora do mercado, né, de sexo há muito tempo, eles entraram na festa sem se vestir, sem usar preservativo. Então você tem uma porção de homens aí de meia idade e já de idade um pouco mais avançada que se contaminaram porque na época deles usar camisinha era chupar drops com papel.
Que é uma tragédia.
Né? Que é uma idiotice também, né?
Ainda completando, o número de hepatites A, de hepatite A, está aumentando em homens por causa do sexo anal e oral com pessoas contaminadas.
Que absurdo. É. Vamos falar um pouco dos projetos da FIT em relação às hepatites?
Sim, vamos lá. A gente iniciou mês passado a higienização das mãos, até mesmo pensando, né, o como a gente está aí, como a gente tem um ato de não higienizar as mãos, né? E esse número aí de hepatite A subindo, porque as pessoas vão ao banheiro.
Interessante que você está falando, Juliana, porque teve uma campanha com o álcool, né? E foi uma campanha assim que durou alguns anos, né?
Quando teve a que a gente chamava lá na época de febre suína, né? Todo mundo ficou apavorado.
E aí eu imaginei, assim, bom, agora a população adquiriu um hábito saudável, né? De se limpar as mãos, né?
Sempre,
nas organizações, você não entra em uma organização que não tinha lá um vidrinho de álcool e tal. O Eduardo enfatizou o aspecto nas relações sexuais, mas também as condições higiênicas nossas estão caindo, né? Por quê? O que está acontecendo?
Não temos o hábito, ou deixamos né, de ter o hábito de higienizar as mãos. E isso, a gente até fala na campanha da higienização das mãos que a gente podia estar prevenindo 10 tipos de patologias só do ato de higienizar as mãos. E a hepatite A é uma delas.
Sem contar as condições de saneamento no Brasil, né? A gente tem 6 milhões de pessoas que não têm banheiros em casa. Então isso também é um outro fator
convive com esgoto, a céu aberto, a maior
humilhação para uma pessoa, ela não conseguir ter uma vida saudável, qualidade de vida por conta de falta de saneamento.
E uma dos agravantes também são as enchentes, né? Que a gente tem contato com essa água de esgoto e céu aberto, né?
Bom, você falou de lavar as mãos, existem outras práticas que é importante ressaltar?
ter o cuidado com a alimentação, né?
Os alimentos.
A gente precisa muito higienizar, principalmente os alimentos crus. Precisamos aí ter um cuidado com esses alimentos.
Ferver os alimentos, é isso?
Não. A gente pode estar deixando aí uma gotinha de hipoclorito de 30 minutos antes de depois passar em água corrente antes de ingerir esses alimentos.
Porque a nossa água também está contaminada, né? A qualidade dela é muito ruim.
Acho que essa observação que você fez é muito importante, porque assim, é uma coisa simples que todo mundo tem em casa.
Sim.
Né? Então todo mundo tem uma cândida em casa, pode pegar uma gotinha, colocar na água e mergulhar a verdura, legumes.
O produto que vocês estão falando é água sanitária,
né?
Isso,
água sanitária, uma coisa banal,
e todo
barata,
mundo tem em casa.
E hoje no supermercado
se não tem, é bom
também
ter, porque é muito barato.
No supermercado também existem os frasquinhos.
Isso, gente, mas o cheiro da água sanitária é muito forte.
Mas uma gota não faz diferença num litro de água.
Uma gota num litro de água, você não sente cheiro, não.
Então vamos lá, lavar as mãos e colocar uma gotinha de água sanitária nas verduras.
Isso, fazer sexo
na
com
água
proteção.
Na água pra mergulhar, isso.
Mergulhar
não é
uma
gotinha na verdura. Não,
verdura.
Na água e mergulhar.
Depois lavar essas verduras em água corrente.
Que além de ter contaminação, a gente ainda tem mais um problema que está aparecendo toda hora na televisão aí, que é a questão da contaminação por agrotóxicos, né?
Ah, sim.
Então você tem...
É isso.
Você
que
tem
que tende a aumentar agora, né? Com a lei que liberou os agrotóxicos.
O nosso papel aqui não é sair fazendo espalhando medo, semeando alarme, nada disso. Mas são atitudes muito simples, como lavar as mãos, como colocar essa gotinha na água e mergulhar a verdura e legume. São atitudes simples que certamente vão melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. É óbvio que não impede de a gente continuar lutando por condições dignas de moradia, por condições dignas de vida para as pessoas. Se vocês não podem morar em lugares que são sem condições, né? Tudo isso, né? As ocupações que tem. Eles não têm água corrente, eles não têm um banheiro que funcione. Quer dizer, você olha, você passa, você vê um monte de criança, na Paulista mesmo, um monte de criança na rua que pode estar contaminada. Então, assim, agora, nós não vamos conseguir resolver esse problema de uma hora para outra. Mas a gente pode, de uma hora para outra, começar a pensar em lavar as mãos, passar, se tiver o álcool gel, melhor ainda, né? Lava a mão e higieniza com álcool, cuida das verduras, né? Compre alimentos em locais confiáveis, para a gente não... Porque o homem morre pela boca, né? Infelizmente.
Ou fazer também a proteção durante o sexo.
Sim, sexo protegido. Sexo protegido, isso é fundamental.
E quem contrai mais hepatite A, B e C? Homens ou mulheres, adolescentes, vocês citaram aqui no grupo de risco, aí são os jovens e os idosos, né?
Uhum.
As pessoas de meia idade. Mas, normalmente, quem está mais perto dessa doença? Ou dependendo da classe social, das condições higiênicas, sociais?
Não dá para você generalizar. Dependendo do tipo da infecção que a gente está conversando, você tem incidência maior em pessoas da classe mais baixa, ou
baixa
não,
renda.
Que é o caso da hepatite A, por exemplo.
Então, a
hepatite C...
É a hepatite população de baixa renda.
Isso. A hepatite B, ela é muito disseminada em adulto, jovem, adolescente... Entendeu? Que está fazendo sexo sem se proteger. A hepatite C, a maioria das pessoas foi contaminada até a década de 90, vamos dizer assim. Porque até aquela época o vírus não era conhecido, ele não tinha sido isolado. Aí muitas pessoas fizeram doação de sangue em bancos de sangue e na época não fazia o teste, porque não tinha esse teste, não existia isso. Hoje, se você for, por exemplo, fazer uma doação de sangue, eles vão fazer, já tem um protocolo de triagem de várias doenças, HIV, hepatite B, hepatite A, hepatite
C. Ou seja, você está fazendo uma observação fundamental. Antes dos anos 90, você poderia precisar de sangue, fazer uma transfusão e
Exatamente.
Ser contaminado.
Isso.
Aqui no país.
Isso. A maioria das pessoas...
Que loucura.
Aconteceu isso. Nós temos uma dívida, inclusive o Departamento de Saúde do Reino Unido recentemente publicou um pedido de desculpa oficial para as pessoas que foram contaminadas, ou seja, você deu entrada no hospital, fez uma cirurgia eletiva, recebeu o sangue e foi contaminado sem saber. E pode ter convivido com isso, pode ter sido prejudicado ao longo da vida sem saber. Ou seja, o mesmo sangue que salvou pode até matar.
Que loucura.
Mais um intervalo, João? Então, mais um recadinho para os nossos ouvintes. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, nós atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 250 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Ao som de Rolling Stones, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Essa música dos Rolling Stones, o Keith Richards, guitarrista do grupo dos Rolling Stones, disse em sua biografia que contraiu hepatite C. Porém, de acordo com o músico, seu corpo curou a doença sem nenhum tratamento. Médicos especialistas da Inglaterra pretendem, quando ele morrer, fazer um estudo por que aconteceu isso com ele. Mas é possível, né?
É possível. Nem todo mundo que é exposto ao vírus vai desenvolver a doença.
É possível que o sistema imunológico da pessoa,
que as pessoas tenham o vírus, mas não desenvolvam, ele não se cronifique. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm o vírus da gripe, mas não vão desenvolver a gripe, por quê? Os seus anticorpos estão ali preparados. O que me causa surpresa é que o Keith Richards tenha tanto anticorpo assim, porque o cara tá só o pó
da vida. Ele abusou
de tudo que podia na vida, né? Mas continua fazendo um som legal, uma guitarra maravilhosa.
Queria fazer uma pergunta para vocês. Quem teve um tipo de hepatite pode ter o outro? E outra coisa também, se você vai visitar uma pessoa com hepatite, você pode pegar a contagem só de estar próximo à pessoa? Isso se falava muito quando eu era criança.
Começamos com você, Juliana.
Então, a hepatite A, você pode ter o contato com uma pessoa, né? Tomar água do copo dela e se contaminar, né? A hepatite B, tem o risco de você ter a hepatite D, né? Uhum. Você só tem a hepatite D se você tiver a B. Então, existe também o risco de você fazer um sexo sem proteção e adquirir a patologia.
Quer dizer,
você
só tem
a D
se você tiver
a B.
A sujeita é premiado mesmo, né? Duas vezes com hepatite. Cada imunidade baixa e outros problemas.
Eu acho que...
Na verdade, assim, uma hepatite não vacina a outra. São vírus diferentes. Cada tipo de hepatite, ela tem um vírus próprio. E cada vírus próprio, por exemplo, o vírus da hepatite C, ele tem subfamílias, né? Ele tem subtipos. Por isso que a hepatite C não tem vacina, ao contrário da hepatite B e da hepatite A, que é muito importante que se diga, que tem vacina. Então as pessoas precisam procurar a vacina no posto de saúde. No mesmo posto de saúde que as pessoas foram correndo tomar a vacina da febre amarela, que tinha aquelas filas intermináveis. Né?
Ninguém vai procurar para hepatite.
Tem que procurar, tem que ir lá e pedir.
Quando uma criança toma todas aquelas vacinas, né? Quando é nenê, recém-nascido, essa vacina de hepatite, ela está nesse calendário de vacina?
A hepatite A hoje faz parte do calendário de vacinação das crianças. A B não.
Muito bem, falando em vacinação, agora...
A B, corrigindo.
A B faz, então. Com 12 meses de idade.
12 meses?
Isso. Com 12 horas de vida, você já é vacinado.
Muito bem. Falando em vacinação, eu quero ouvir agora a colunista do Observatório Terceiro Setor, que fala sobre educação, a professora Irene Reis dos Santos. Boa tarde, Irene.
A favor da comunidade que espera o bloco passar.
Boa tarde, Joel. Farmacêuticas devem investir mais em educação. A ciência precisa chegar a todos. E imagine gastar bilhões em dinheiro e em horas de pesquisas científicas e depois perceber que o objetivo não foi alcançado por falta de educação. Como assim falta de educação? Se as pessoas não têm acesso à ciência, estão condenadas a permanecer no estágio original da ignorância, que é ignorar que ignoram. Há tempos faço parte de um grupo de educadores que insiste no fato de que a escola deve tratar a respeito de problemas reais. Essa é uma questão real. Como vacinar? Por que vacinar? Quando e por que se cogita não fazê-lo? Quais os riscos de se ter uma população não vacinada? Esclarecimento. Conhecimento que supera o acúmulo de informação e a fofoca, traduzida agora como fake news. Este pode e deve ser o grande papel das escolas, em parceria com universidades, empresas comprometidas com o desenvolvimento de pesquisas, medicamentos e vacinas. Facilitar e digerir a linguagem científica, de maneira que a população seja corretamente esclarecida e entenda o que é aquilo. Não entre em pânico por querer ser vacinada, nem se abstenha da campanha por não entender de que se trata ou por medos e suspeitas. Os profissionais de saúde precisam também se tornar educadores, saber se aproximar da população de maneira acolhedora, formar multiplicadores de conhecimento. Que ambiente melhor que a escola para capacitar multiplicadores? Zé Gotinha, símbolo da vacinação desde os anos 80, foi um nome criado a partir da participação de estudantes de todo o país. Você sabia disso? Toda criança ama o Zé Gotinha e, graças a ele, vacinar se tornou uma ação mais simpática. Zé Gotinha foi e é um grande educador, porque encabeça muitas campanhas informativas sobre a vacinação. Tomar ou não tomar uma vacina não é algo que afeta somente a pessoa, afeta toda a comunidade que fica vulnerável. As crianças não são o futuro, são o agora. Então podem ser estimuladas a pesquisar sobre o assunto, trazer soluções para a comunidade, criar campanhas de conscientização. Melhor vacina contra o que se ignora, não é mesmo? Na escola podemos criar ambiente formador da comunidade, ambiente que permita a participação de todos na construção de conhecimentos. Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação, e te convido a ler mais sobre este assunto em minha coluna Reinventando a Educação, na página do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde a todos e a todas.
A favor da comunidade que espera o bloco.
Essa excelente coluna da professora Irene volta na próxima semana, na próxima quinta-feira. Muito bem, a professora Irene propõe que a gente faça desenvolva um novo conceito, a importância da vacinação. E depois se mergulha nas doenças, hepatite, HIV, sarampo, febre amarela. E, na verdade, e aí eu volto com a observação que eu fiz no bloco anterior a respeito das políticas públicas. O governo não conseguiu passar ainda o conceito da importância da vacinação no nosso país. Tanto que nós... Tá aí as consequências de não ter uma vacinação, né? Como é o tratamento?
Hoje o tratamento da hepatite C está muito fácil. Antigamente a pessoa tinha que tomar medicamentos que tinham efeitos colaterais brutais. muitas pessoas abandonavam. Ah, a pessoa tinha mal-estar, tinha dor de cabeça, uma cefaleia insuportável, tinha muita depressão, sabe? É, tinha um distúrbio psiquiátrico, inclusive. Porque o interferon pegilado, ele é muito bom, mas ele infelizmente tem esses efeitos colaterais. De uns 5, 6 anos para cá, os novos medicamentos inibidores direto da replicação do vírus fizeram com que o tratamento fosse mais curto, mais fácil, só oral e com 99,8% de erradicação do vírus na pessoa. É importante também salientar para as pessoas que têm cônjuges com hepatite C que a hepatite C não é transmitida através do sexo. É muito, 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 muito raro a transmissão através do sexo e também é muito rara a transmissão mãe para filho.
Olha, tem uma pergunta interessante, Ana, da Sandra Silvia, que vai de enquanto que ele está falando.
Se algum familiar meu pegar hepatite, quais cuidados devo ter para não transmitir para as outras pessoas da casa?
No caso da hepatite A, como a Fê colocou, isolar toda a matéria, tudo, copo, talher, toalha, essas coisas de uso muito pessoal. No caso da hepatite B, a relação se dá através de material biológico, de troca de fluido biológico entre as pessoas. E na hepatite C é sangue, né? Então, assim, se a pessoa faz a unha, corta a unha com material, né? Isso é uma coisa importante também. Hoje, felizmente, tanto o manicure quanto tatuagem
esterilizam,
são mais modernos deles. E tal. Hoje é estúdio de tatuagem e tal. Antigamente era uma coisa precária, né? E hoje, o que a gente orienta as mulheres. Tem que tomar cuidado, lógico. Não pode ir atrás mais barato. Você viu aí o que aconteceu com esse pessoal querendo atrás de plástica mais barata, o tamanho da encrenca que foi.
A pessoa pode levar o próprio
material na última semana.
Pode levar o próprio material e pode checar no espaço onde está fazendo se eles têm um autoclave. Não é aquele negócio de esquentar, não é aquela estufinha, não. Tem que ser um autoclave.
Deixa eu perguntar aqui para a Juliana. Juliana, eu no início do programa eu falei que eu me lembrava de um amigo que ficou 40 dias lá na cama sem poder se mexer e tal. Hoje o tratamento, o Eduardo falou em relação aos medicamentos, tá, mas já é possível ter ficar só 10 dias, por exemplo? Como é que cuidados a pessoa deve tomar além desses novos medicamentos que não tem os efeitos colaterais, segundo o Eduardo, que tinha no passado?
Sim, hoje o tratamento, ele é medicamentoso, né? Com os medicamentos mais avançados aí que a gente tem no mercado, que evoluiu muito para não ter um efeito colateral que atrapalhe a vida desse paciente. O repouso depende muito da disponibilidade, da disposição do paciente. Hoje ele não precisa ficar imóvel dentro de uma cama. Também temos aí, a única coisa que é proibido para ele é ele não ingerir álcool. Para não atrapalhar o tratamento dele. O álcool, o fígado, ele não é muito amigo, né? Então a gente aí não pode ingerir álcool nesse momento, né?
Falou-se das condições higiênicas e falou-se das relações sexuais. As pessoas que tomam os dois cuidados e ainda contraem a hepatite, por quê? O que acontece? Ela tem uma imunidade baixa?
Não, a probabilidade tomando esses cuidados é muito remota. Né? Uma coisa que você colocou da medicação, que eu esqueci de colocar, e que eu acho que é muito importante, porque a gente está sempre cobrando a autoridade sanitária, mas esses medicamentos hoje são disponibilizados gratuitamente na rede pública. Você não consegue comprar esse remédio para hepatite C na farmácia. Você só consegue ter acesso a ele através da dispensação nos locais de alta complexidade.
Ah, então é importante para a população. Olha, o remédio para hepatite C é distribuído gratuitamente nos postos de saúde.
Postos específicos, né? Mas aí a pessoa vai ter que tratar direitinho, o médico orienta.
Daí a importância de defender a saúde pública, né, de, além de, claro, criticar o SUS, e há críticas, mas cuidado com essas críticas, porque a saúde pública é importantíssima.
Eu acho fundamental, inclusive, porque a saúde pública...
Porque ela é destinada para a maioria da população brasileira.
Exato, assim, a gente tem que ser crítico, mas a gente tem que reconhecer também...
Claro, que há um movimento, né, querendo dizer que nada presta no Brasil, não, é assim, não.
Não é assim, não, mas muito ao contrário. Por exemplo, no caso das doenças de alta complexidade, como hepatite C, o Brasil tem o programa de distribuição de medicamentos de HIV mais moderno do mundo. Nenhum país do mundo tem esse tipo de coisa. Nenhum país, nos Estados Unidos, que é uma potência, se você tiver com hepatite C lá, você vai ter que desembolsar $50 mil para ser tratado.
Aliás, qualquer resfriado lá, né? Qualquer coisa que você pegar lá.
Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente critica, porque é que nem aquela história, você fala, você pode falar mal do seu filho, mas se alguém for falar mal do seu filho, você não vai deixar. É a mesma coisa do sistema público. Eu acho que nós, eu acho que a gente tem que ser usuário. De novo, eu conclamo as pessoas a serem usuárias. Outro dia eu li no jornal, no UOL, que as operadoras de saúde, seguro saúde, estavam devendo, estão devendo para a Previdência, para o SUS, 2 bilhões de reais. Por quê? Porque na hora que você sofre um acidente, na hora que você tem uma doença complexa, aí o plano empurra você para o público. Você empurra você para ser tratado num hospital público, num Instituto do Câncer, né? Porque o ICESP é um exemplo, né? Eu não estou aqui defendendo o governo nem nada, estou dizendo que a coisa pública
funciona em muitos casos.
Funciona muito a coisa.
Quimioterapia, as pessoas vão tomar quimioterapia no SUS.
A crítica tem que ser construtiva.
Exatamente.
Falta algumas coisas, falta sensibilização, falta uma melhor comunicação, um aperfeiçoamento das políticas públicas, mas não acabar.
Mas nós somos um país de mais de 200 milhões de pessoas, vamos levar isso em consideração.
Nossa, não é o sistema privado, não.
Com certeza não.
Você vê que o que é privado, as operadoras de saúde aumentam
40% agora, custo. Sem dó nem piedade.
Sem dó nem piedade. E se você, a hora que você vira a idade, eu tenho 59. Quando eu virei 59, o meu plano de saúde aumentou.
E a grande mídia não fala de nada disso.
Ninguém fala nada.
Olha, isso é importante, viu? Fazer uma defesa do sistema público de saúde no país, que, embora seja deficitário, ele atende a maioria da população brasileira, repito. Mas eu queria, antes de pedir as considerações finais de vocês, falar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Participe da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, do Observatório do Terceiro Setor. Tenho 5 minutos para as considerações finais. Juliana, o que de mais importante você gostaria de registrar no programa de hoje a respeito das campanhas que a FIDE desenvolve, o processo de sensibilização, o que vocês pretendem em relação ao futuro? Enfim, fique à vontade para fazer as suas despedidas.
A FIDE, ela tem um orgulho, né, de ter essa parceria com o setor privado, setor público, né? E dependendo da fundação, a gente vai continuar aí com várias campanhas ao longo do ano, para mesmo incentivar os colaboradores, os participantes das unidades, os pacientes. A gente tem uma campanha muito forte aí com eles, de educar, né? De criar o hábito de ter as suas ações básicas que a gente precisa ter, né? Para a gente poder aí evitar aí um monte de patologia que a gente pode estar evitando com um simples ato de higienizar as mãos, de ir até a sua manicure e usar os seus instrumentos, ou até mesmo observar se a manicure está usando lá o alicate esterilizado. Enfim, a gente tem aí toda a intenção de ajudar o governo com a educação.
Muito bem, Eduardo, você vai ser o portador para a Associação Brasileira de Portadores de Hepatite, que o Observatório está aberto para a gente divulgar campanhas, não só falar no dia 28, mas durante todo o ano. Nós vamos estar em contato com vocês para falar dessa doença silenciosa que em 7 anos matou 60 mil pessoas.
É verdade. Você sabe que a BPH nasceu porque o nosso presidente, Humberto, ele descobriu que tinha hepatite C e já fazia um bom tempo que ele tinha sido contaminado, ele nem sabia, e ele já estava numa fase quase bem avançada da doença. E ele viu, ao longo do tratamento dele, alguns gargalos, né? O primeiro é, as pessoas têm e não sabem, então a gente precisa fazer o teste. Então, quem quiser fazer o teste hoje, pode ir lá no Hipercenter Andorinha, que fica na Conselheiro Moreira de Barros 4800, ou amanhã e sexta-feira nos três terminais rodoviários de São Paulo, que é o Jabaquara, Tietê e Barra Funda. E lá procurar, o pessoal está lá, um espaço para receber as pessoas e fazer o teste rápido. E o outro gargalo era o atendimento, era porque a pessoa, para ter acesso ao medicamento, ela precisa ter todos os exames feitos. O principal exame que tem que fazer era o estado do fígado, que é feito através de biópsia ou através do FibroScan. Nós então montamos a clínica aqui em São Paulo, na Brigadeira Luiz Antônio, 2344, sétimo andar, onde a gente atende gratuitamente as pessoas que têm hepatite. Então, o telefone lá é 3251-1888. E a nossa luta realmente é a gente poder ter esse espaço que vocês estão dando aqui pra gente. É de coração que a gente agradece, porque é muito difícil, né? A gente ocupar espaço na mídia sem ser com desgraça é muito difícil.
Muito bem, então, e nós contamos a nossa linha da prevenção.
Exato, pode contar, ótimo, muito bom. Agradeço muito, estamos à sua disposição, à disposição do Observatório, para o que vocês precisarem.
E vamos conversar durante o ano.
Vamos estar sempre à sua disposição.
Eduardo, muito importante para você, ouvinte, se algum familiar ou mesmo você for portador da hepatite, saiba que nos postos de saúde, com alguns endereços aí específicos, você pode encontrar remédio. Segundo, você pode encontrar na associação de portadores de hepatite, que pode acolher você, fazer os exames necessários e você vai ter um tratamento sem custo. É isso?
A gente encaminha a pessoa para ele ter o acesso ao medicamento no SUS, né?
Isso é muito importante.
Porque assim, todo medicamento para essas doenças, não só para hepatites, mas para... tem várias.
Alta
câncer, a gente chama de alta complexidade, que inclui até esclerose múltipla, etc. e tal. As pessoas têm acesso. O Brasil tem um bom programa de dispensação de medicamentos de alta complexidade. Funciona. Lógico, tem as regras. Eles pedem os exames, pedem a solicitação médica. Não é uma coisa que você vai lá e pega, que nem pega na prateleira. Mas funciona. Acreditem, funciona. Tem muita gente sendo tratada, graças a Deus. Nós já tem vários casos já de pessoas que fizeram o teste, a gente fez o diagnóstico primário, a pessoa foi encaminhada, foi tratada e depois voltou lá para dizer que foi curado.
Muito bem. Muito obrigado a vocês dois, foi um prazer recebê-los. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Juliana Ribeiro, enfermeira gerente de Educação Continuada da FID, Fundação Instituto de Pesquisas e Estudos de Diagnóstico por Imagem. Eduardo Lima, gerente de projetos da Associação Brasileira de Portadores de Hepatite. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pulpo. O corpo ainda é pulpo. Assim.
reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, aterosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia, o pulso ainda pulsa. O corpo ainda é pouco. Ainda pulsa. Ainda é pouco.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.